passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que sábado abençoado, que sábado maravilhoso, né, gente? Que bom ter você aqui nesta noite maravilhosa de sábado. A nossa equipe reunida para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. O pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, da Igreja Batista Monte Horebe, em Campo Grande, está com a gente. Boa noite, a paz do Senhor, pastor Paulo.
Boa noite, Eliel do Carmo. Aquele abraço, companheiro, meu amigo do coração, Fábio Silva e querida Débora.
Fábio Silva, meu irmão, ótimo sábado, muito boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Família Melodia do meu coração, muito boa noite, Eliel, meu mano querido, boa noite, Débora Lira, boa noite, pastor Paulão, Paulo Roberto de Oliveira Ramos, boa noite, Michel, que está aqui nos ajudando na técnica, boa noite a você, minha amada irmã, meu amado irmão.
Débora Lira, bom também ter você aqui com a gente todas as noites, que bom que você está aqui com a gente hoje também, boa noite, a paz do Senhor. Querida.
Olá, Eliel do Carmo, muito boa noite, a paz do Senhor Jesus para você, para todos os ouvintes ligados aqui no culto da Igreja Cristo em Casa.
Vamos todos juntos, vamos orar juntamente com o pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos.
Nós vamos iniciar esse culto em casa nesta noite. Eu quero pedir a visitação do teu Espírito sobre os nossos queridos ouvintes. Que o teu Espírito Santo trabalhe na vida deles. É a minha oração em nome de Jesus. Amém.
Quando penso que estou fraco, o Senhor vem para me fortalecer. Quando penso que sou frio, vem com seu calor me aquecer. Deus que me surpreende todo dia. Quando penso que estou perdido, vem me dar a direção. Quando sinto que perdi a luta, faz de mim um campeão. Deus que me surpreende todo dia. Não consigo expressar o quanto é fiel. Se os homens fecham portas, o Senhor abre o céu. Não dá pra descrever o tamanho do seu amor. E hoje é mais um dia que o Senhor escolheu pra te surpreender de novo. Estou fraco, o Senhor vem pra me fortalecer. Quando penso que estou frio, vem com seu calor me aquecer. Deus que me surpreende todo dia. Quando penso que estou perdido, vem me dar a direção. Quando sinto que perdi a luta, faz de mim um campeão. Deus que me surpreende todo dia. Não consigo expressar o quanto é fiel. Se os homens fecham portas, o Senhor abre o céu. Não dá pra descrever o tamanho do seu amor. E hoje é mais um dia que o Senhor escolheu pra me surpreender de novo. Não consigo expressar o quanto é fiel. Os homens fecham portas, o Senhor abre o céu. Não dá pra descrever o tamanho do seu amor. E hoje é mais um dia que o Senhor escolheu pra me surpreender de novo.
Surpreender você também em nome de Jesus. Ai, que surpresa para essa história em nome de Jesus. Aleluia.
Pastor Lucas, Deus que surpreende. Foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de sábado, logo após esse momento de oração com o querido pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, que já vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Estaremos meditando na palavra de Deus nesta noite, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 19, do verso 1 ao verso 10.
A gente esquecer do seu aniversário? Jamais. Você que está aniversariando nesse mês, você que completa mais um ano de vida hoje, sinta-se abraçado por toda a equipe da Rádio Melodia. Um abraço, companheiro, para você. A Débora Lira, vem cá. Traga aí o abraço, companheiro, para todos os aniversariantes de hoje e deste mês.
Já estou aqui, Fábio Silva, com muitos nomes e muitos abraços nesta noite. Nós queremos parabenizar os nossos lindos ouvintes que hoje completam mais uma primavera. Olha que bênção, todos vocês chegaram até aqui, sabe por quê? Porque a mão do Senhor te trouxe, o Senhor te sustentou. E é uma alegria poder parabenizar, te abraçar, celebrar a vida com você. Monalisa Ernesto Teixeira, parabéns, viu, sua linda? Sueli da Rocha Moutinho, Janildes Porto Oliveira Machado, Marcos Batista Freire, André Pereira Batista Monção, alô Karine Justo de Andrade, Suzane do Nascimento Santana, Celeste Aida Cunha de Abreu, Daiana da Silva Marcelino e o Sérgio Ferreira Goulart. Para sua meditação, tem um versículo que está em Salmos 139:16. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram criados no teu livro antes de qualquer deles existir. Felicidade. A próxima canção é para você, em sua homenagem.
Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que ele me fez? E quem vai me impedir, se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. Yeah. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte ele mudará diante dos meus olhos. Contra mim, é. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer
Mas quem vai apagar? Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que ele me fez. E quem vai me impedir se decidido estou? Pois quem me prometeu é fiel pra
E olha, tem muitos pedidos aqui de oração que chegaram, viu? Através do WhatsApp da oração aqui na Melodia. Momento muito especial do nosso programa para você que passa por alguma dificuldade, por alguma tribulação, viu? A adversidade da vida que às vezes vem à tona, né? Para às vezes tentar conturbar aí a nossa vida. A gente vai estar orando por você nesse momento, independente se o seu pedido foi para o ar ou não, tá? Nós estaremos orando por você, meu amado irmão, minha amada irmã. Débora Lira vai ler os pedidos e, na sequência, nós estaremos orando por você. A família reunida junta, milhares e milhares de pessoas orando por você nesse momento.
Já tenho aqui em mãos os nomes para os pedidos de oração e quem pede oração é Conceição Torres, de Rio das Ostras, Elaine Cristina da Rosa, Alberto Glória da Ribeira, Carlos de Petrópolis, Elza Maria Ribeiro Soares, pede oração pela saúde, pelo esposo e pela família, Denise Cardoso de Jardim Guandu, Nova Iguaçu, Pastor Joel do Rio Grande do Sul, Vander de Vila de Cava, Nova Iguaçu e Natan Maia de Paciência, pede oração pela saúde e cura da esposa Cirleia. O pastor Paulo Roberto estará orando por você.
Querido Deus, quero te pedir agora pelos pedidos que os nossos amados ouvintes fazem. Pedidos que tu conheces a cada um com toda a profundidade. Porque tu és o permeador da nossa mente, tu és onipresente, tu és onipotente, tu és onisciente. Seja com cada ouvinte e com o seu pedido que tu outorgues a tua vitória sobre a vida deles, eu declaro no nome de Jesus. Amém.
Que o teu viver é triste, nada de valor existe. Vives à procura de uma solução. Não há mais sorriso em teu coração, por não ter mais esperança de um novo amanhecer, vendo o mundo transformar-se em perdição. Nem tudo está perdido, resta uma esperança. Jesus Cristo, o meu Senhor. Nem tudo está perdido, resta uma esperança. Jesus Cristo, o meu Senhor. Guerras, terremotos e uma falsa paz são tormentos de um homem que a si mesmo conduz e se esquece que o caminho é Jesus. Resta uma esperança, Jesus Cristo, o meu Senhor. Nem tudo está perdido, resta uma esperança, Jesus Cristo, o meu Senhor.
Olha, nesse momento aqui que a gente abriu para poder agradecer o seu carinho, a sua audiência, a sua participação, né, no culto da Igreja Cristo em Casa, o nosso abraço muito especial para a Sueli Andrade acompanhando a gente, Suzana Souza, a Dulce Helena da Silva, a Lucinda Costa, a Ana Rosa Maria Alves, o Kleber Silva, Marilene Leite, Célia Santos, Simone Silva, a Maria Francisca Maia Macieira, o Laerte Fernandes Pontes. Ô, Laerte, um abraço aí, um beijo na minha querida Eliceia, Parque Vitória, Duque de Caxias. Muito obrigado, meu irmão, pelo carinho de sempre. O Leandro Sampaio também participando aqui com a gente. E a Márcia Neves também ligadinha aqui no nosso Cristo em Casa. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela participação. Pois é, gente, chegou então, nessa noite de sábado, esse momento muito aguardado. Momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra. Meu querido pastor, Paulo Roberto de Oliveira Ramos. Fique à vontade, querido.
Meus amados irmãos e amigos que estão sintonizados no Culto em Casa, nós vamos falar hoje sobre o Evangelho de Lucas, capítulo de número 19, do verso 1 ao verso 10, que diz: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira estéril para o ver, porque havia ali de passar Jesus. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Eis que dou aos pobres metade dos meus bens, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Veio hoje salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão, porque o filho do homem veio salvar aquele que se havia perdido. Meus queridos ouvintes, nós queremos falar sobre o poder existente na salvação que muda o nosso caráter. Quando nós olhamos na Bíblia Sagrada, essa cidade Jericó, Jericó era a cidade das palmeiras, era também chamada Jericó a cidade da fragrância, pelo bom perfume que ali se vendia, mas Jericó também era considerada uma cidade amaldiçoada, porque lá na palavra de Deus nós vemos no livro de Josué, dizendo que aquele que a reconstruísse, ele seria, não é? Amaldiçoado. E hoje eu tive o privilégio de falar para os amados irmãos que eu visitei a Jericó antiga, que é escombros lá em Israel. E vejo a Jericó nova, que fica a alguns quilômetros dali, que é uma outra cidade. E ali aconteceu esse fato muito interessante. Jesus, ele passou por aquela cidade e ali ele fez alguns milagres. Milagre primeiro, vamos ver de Zaqueu, que foi a sua salvação, mudança de caráter. O seu caráter doentio foi substituído pelo caráter de Jesus. Vemos também ali a cura do cego Bartimeu, que estava à beira do caminho, e quando Jesus entrou na cidade, ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus chegou àquele homem. A cegueira de Bartimeu era cegueira física e era também cegueira espiritual. Já Zaqueu, ele não era cego, tinha visto, mas não enxergava o poder e a graça de Deus. Então nós vamos falar um pouquinho desse homem chamado Zaqueu. Vamos traçar o seu perfil. Primeiro, ele era um homem rico, nos diz o texto da palavra, rico e publicano, líder dos publicanos. Para vocês entenderem, os publicanos eram considerados, não é? Eles eram rejeitados pela sociedade judaica, pelo povo, não é? Os judeus daquele tempo. Porque eles cobravam os impostos de Roma, eles extorquiam, e eles se aproveitavam da situação para se enriquecerem. Então, os publicanos. E diz o texto que também Zaqueu era rico. Então, era duplamente rejeitado pela sociedade do seu tempo. Porque, infelizmente, havia na sua comunidade uma rejeição a Zaqueu. Tanto é que você vai ver lá nos versículos 8, 9 e 10, que eles o criticaram Jesus por ir na casa daquele publicano, comer e beber com eles e com os seus amigos. Então, Zaqueu era rejeitado. Olha, eu quero dizer a você, meu querido ouvinte, mesmo que você seja rejeitado, Jesus pode te amar. Há muitas pessoas que são rejeitadas pela família. A sua família não tem consideração. Eles não são queridos por alguma causa, não é? Você é rejeitado, mas eu quero dizer a você, seja qual for a tua rejeição, Jesus te ama e ele tem um plano de salvação e de vida eterna para você. Então essa é a primeira coisa que nós queremos dizer. Agora, Zaqueu, ele procurava ver a Jesus. Será que você procura ver a Jesus? Será que você está procurando Jesus na sua vida? Há muitas pessoas que eles acham que nós não temos que procurar a Deus. Nós não temos que buscar a Deus. A Bíblia fala, buscai o Senhor enquanto está perto. Nós temos que buscar a Deus na nossa vida. Zaqueu, o sonho dele era ver a Jesus. Eu creio que ele ouviu falar de Jesus, mas ele não conhecia Jesus pela uma experiência pessoal e pela uma experiência de vê-lo também fisicamente. Então, Zaqueu buscava ver a Jesus. Eu quero te desafiar, meu ouvinte, você que talvez não ainda tenha Jesus na sua vida. Você pode buscar ao Senhor, buscar ver a Jesus. Buscar ver a Jesus é ter uma experiência com ele. Eu me lembro de uma experiência de um grande famoso ateu que vivia numa cidade e ele desafiou como ateu a todos os religiosos de provarem que Deus existia para ele. E o cinema onde foi feito esse grande desafio se encheu. Uma grande multidão foi para ali. Aí apareceu um padre e não conseguiu convencê-lo. Apareceu um pastor e não conseguiu convencê-lo. Mas lá estava um homem simples, um trabalhador, com a sua marmita. E dentro da sua marmita havia uma laranja e uma faca. E enquanto o ateu discutia com todo mundo, ele pegou aquela laranja e foi descascando. Cortou a laranja ao meio, chupou a laranja. Aí o ateu perguntou a ele, todo mundo não me convenceu que Deus existe. E o senhor, qual é a sua ideia? Ele perguntou, o senhor sabe qual é o sabor da laranja que eu acabei de chupar? Se é doce, se é azeda, se é amarga? Qual o sabor? Não, porque eu não experimentei a sua laranja que o senhor chupou. Então ele disse para aquele homem, então é a mesma coisa. O senhor só vai entender de Deus quando o senhor tiver uma experiência pessoal com Jesus. Sem uma experiência pessoal, o senhor não vai conhecer a Deus. É isso que nós estamos precisando. A nossa fé não é baseada na nossa religiosidade. A minha religião não me salva. Quem salva é Jesus. Jesus, ele prega uma experiência pessoal com ele, relacional. A minha fé é em Jesus. A minha fé não é no meu credo, não é nos meus princípios, mas naquilo que eu creio de todo o coração. Então, querido, você tem que ser igualzinho a Zaqueu, procurar ver a Jesus. Mas o texto também nos diz que aquela multidão impedia dele ver a Jesus, porque ele possuía o quê? Baixa estatura. Ele era, talvez, um anão. E aquele impedimento o dificultava de ver a Jesus. Há coisas que Deus tem que fazer e há outras coisas que nós temos que fazer. Aquilo que é para Deus fazer, Ele vai fazer, não se preocupe. Mas aquilo que é para eu fazer, eu tenho que fazer. E Zaqueu via um impedimento, a multidão. Qual é o teu impedimento para ver a Jesus? O meu impedimento, às vezes, que eu tenho um vício. Ah, eu não posso ver a Jesus porque eu tenho esse vício. E esse vício eu não abandono, mas Jesus disse assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave, e eu sou manso e humilde de coração. Então eu tenho que vir a Jesus, eu não tenho que ter impedimento nenhum. Eu tenho que enfrentar os obstáculos, o meu vício, eu tenho que me entregar ao Senhor Jesus. E Ele vai fazer um trabalho da remoção dos meus vícios, dos meus maus hábitos, da minha escravidão ao pecado. Porque Jesus, Ele vem, salva, cura, liberta e dá vida eterna. Jesus, Ele vem, salva, cura, liberta e dá vida eterna. É esse Cristo, é o poder do Evangelho. Por isso que Paulo fala do poder da mensagem do Evangelho que nós pregamos. Nós pregamos uma mensagem de poder, de graça, que nos alcança de maneira poderosa pelo Senhor. E Ele, então, toma uma decisão. O obstáculo é a multidão. O que eu vou fazer? Tomar uma atitude. Na vida você tem que tomar uma atitude. A atitude é que nos leva. Nos leva a alcançar a Deus. Qual é a atitude? Eu tenho que tomar a atitude de conhecer a Jesus. Então, qual foi a atitude que ele tomou? Ele não viu o obstáculo. Ele subiu numa figueira, não é? E ali, naquele sicômoro, ele podia ver a Jesus. Atitude, nós temos que tomar atitude. Qual é a atitude que eu tenho que tomar? Eu tenho que reconhecer que Jesus é o único Salvador e da vida eterna. Eu tenho que reconhecer que eu preciso me arrepender dos meus pecados. Eu tenho que reconhecer que eu tenho que confessar os meus pecados. Eu tenho que me convencer que eu tenho que entregar a minha vida a Jesus. Eu tenho que tomar atitude. Eu tenho que tomar atitude. Há coisas que é para Deus fazer, mas a atitude de procurar e ter uma experiência de novo nascimento sou eu que tenho que procurar. Então a palavra de Deus nos diz que Zaqueu subiu na árvore. Ele subiu na árvore. E agora Jesus olha e vê Zaqueu. E ele diz, ele convida, não é? Olhando para Zaqueu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Descer para subir. Muitas vezes na vida nós temos que descer para subir. Descer, confessando os pecados, para subir na graça de Deus. Descer perdendo o orgulho, para subir e encontrar com Deus. E Zaqueu, ele desceu depressa daquela árvore para estar com Jesus. Ele obedeceu. Obedecer é melhor do que sacrificar. Na escola, nós aprendemos o ABCD. E no Evangelho, nós aprendemos a obedecer a Deus. Zaqueu não titubeou. Ele desceu depressa. Desça dos seus falsos conceitos. Desça da sua religiosidade. Desça do seu orgulho, desça da sua vaidade e venha ao encontro de Jesus. Olha que coisa linda, ele desceu e recebeu alegremente. Jesus ficou contente com Zaqueu. Você vê que a multidão ia estar com Jesus, mas Jesus escolheu ir para a casa de Zaqueu. Nessa noite Jesus escolheu estar na tua casa, falando a sua palavra para você, meu querido ouvinte, que está aqui ligado nesse culto, ouvindo a palavra de Deus, porque ela não volta vazia, antes ela faz o que apraz a Deus no teu coração. Olha, Deus agora está de maneira maravilhosa se alegrando porque você está sintonizado nesse culto. Cristo em Casa, está ouvindo a palavra de Deus e você está crescendo. Você desceu e agora Deus te recebe, Ele te recebe com alegria. E diz o texto, e todos murmuravam dizendo, entrara para ser hóspede um homem pecador. Meu filho, na vida tem um ditado que diz assim, enquanto a caravana passa, eu prospero. Enquanto a caravana passa, eu prospero. Deixa a caravana, deixa o comentário dos outros. Ah, fulano agora, ele é crente, ele é da Bíblia, ele é do povo da Bíblia. Ele agora vai para aquela igreja. Coitado, vai dar dinheiro para pastor. Coitado. Vai se dar mal. Coitado, agora não vai poder estar mais nos nossos encontros, não é? Na happy hour. Coitado, agora só vai querer saber de igreja, de igreja, de igreja. Esse é o comentário, a murmuração. Murmurador morre em terra seca. Meu querido, não se preocupe com os que os outros vão dizer de você. Siga Jesus, cada um dará conta a si mesmo a Deus. Não fique preocupado, não é? Eles criticavam Jesus, mesmo que todos te critiquem. Jesus te ama. Não se preocupe com o ibope dos outros. Tem gente que vive do ibope dos outros. Ah, o fulano está falando isso, aquilo. Eu vou dar ouvido ao que ele está falando. Oh, meu querido, não faça isso. Siga a palavra. Obedeça a palavra. Creia na palavra. Não se oriente na sua vida espiritual, financeira, relacional, familiar, com o ibope dos outros. Tem gente que quer se meter com a nossa vida. Não deixe haver manifestação, mas siga a palavra de Deus. Por isso é que a palavra de Deus diz de maneira maravilhosa no Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada juntos a ribeiros d'água, ao qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Meu amigo, não fique preocupado, não se una ao jugo desigual com amizades que não tenham mais aquela visão. E agora, ele, Zaqueu, ouviu a Jesus naquele banquete. E aconteceu um maravilhoso. Aconteceu a mudança de vida. Quando há salvação, há mudança de caráter. Eu me lembro de uma experiência de um pastor muito amigo, muito querido, que o irmão dele, não é? Se converteu e ele foi para fazer o seminário. Mas antes, na sua cidade, ele tinha um mau hábito do roubo. E ele, num dia, com um grupo de amigos jogando futebol, um amigo deixou um relógio na beira do campo junto com as roupas. E ele foi e pegou aquele relógio, colocou no seu bolso. E quando acabou o jogo, todo aquele time foi à beira do campo apanhar a sua roupa. E eles, aquele moço perguntou àquele rapaz: meu filho, você não viu um relógio que estava aqui na minha roupa? Eu não vi relógio nenhum, eu não sei de relógio. E ele havia roubado aquele relógio. Ele não era crente, mas um dia ele se converteu. Mas ele não consertou isso na vida dele. Depois ele foi chamado para fazer o seminário. Aí ele foi para o seminário, foi se preparar na palavra de Deus. Esse fato ocorreu em Minas Gerais, numa cidade chamada Montes Claros. Então, ali aquele rapaz, ele foi chamado pelo pastor da igreja para que fosse pregar como seminarista na igreja. E ele estava lá, agora convertido, seminarista, foi pregar na igreja, a família toda encheu a igreja, muita gente daquele que havia sido um rapaz que da cidade que se converteu e foi fazer um seminário. Em lá, todos no culto, quando aquele seminarista olha, quem entra? Aquele rapaz que ele havia roubado quando não era crente o relógio. Agora ele estava na igreja para ouvir o seu amigo e ver o seu amigo pregar o evangelho. Ele entrou em crise, começou a suar frio e começou a ficar nervoso. E aquele rapaz dentro da igreja, e ele começou a pedir a Deus uma oração para aquele rapaz sentir-se mal, ter uma dor de barriga, sair do culto e ir embora, para não ouvi-lo pregar o evangelho, que aquilo estava incomodando ele. Aquilo desencadeou o sistema nervoso dele, uma desestabilização emocional. Aí o que que aconteceu? Aquele rapaz foi dada a palavra a ele, e ele nervoso. E ele disse assim: olha, eu não posso hoje pregar nesta igreja enquanto eu não consertar o altar da minha vida. Eu quero contar para vocês. Há 6 anos atrás, aqui na cidade, nós estávamos em um jogo de futebol. E um colega deixou o seu relógio sobre as suas roupas. E eu fui e peguei esse relógio. E quando acabou o jogo, aquele colega perguntou, aquele amigo: cadê o meu relógio? Eu disse: eu não vi relógio nenhum. E eu botei o relógio no meu bolso. E eu vendi e usei aquele dinheiro. E eu quero hoje à noite que seja o culto da restituição. Eu quero restituir esse relógio que eu roubei. E eu ganhei esse relógio aqui. E hoje eu quero tirar o meu relógio e dar esse meu amigo, que eu o defraudei, e eu quero restituir. E quando ele chamou o seu amigo para a frente, o amigo não queria ir de jeito nenhum. Depois de muita insistência, ele chamou, o amigo foi e ele deu o relógio. O pastor, tocado por aquela atitude bela, demonstrando restituição, que Jesus havia trabalhado no caráter dele, disse: não, você, seminarista, não vai embora sem o teu relógio, porque agora eu vou tirar o relógio do meu pulso e vou lhe dar. E aí o pastor tirou o seu relógio e deu àquele rapaz. Aí o outro irmão da igreja, líder dos homens, disse assim: pastor, o senhor não vai sair hoje daqui sem o seu relógio, porque agora eu quero dar o meu relógio, porque o meu pastor não vai ficar sem relógio. Aí o tesoureiro que estava na igreja disse assim: não, o nosso líder dos homens não vai ficar sem um relógio, porque agora eu quero dar esse relógio e vou pedir autorização da igreja para pagar esse relógio e restituir esse meu relógio. Olha, meu irmão, aquele culto foi uma bênção, o culto da restituição, porque o Evangelho de Cristo, ele quando vem, ele provoca uma mudança de caráter, uma mudança de vida, uma mudança de comportamento e de atitudes. Zaqueu disse naquele dia, ali com Jesus: ó Senhor Jesus, se eu quero dar neste dia metade dos meus bens aos pobres, e se eu defraudei alguém, a Bíblia não diz que Zaqueu era ladrão, mas ele disse: se eu por acaso defraudei alguém, eu quero restituir quadruplicadamente. O Evangelho muda a vida. O Evangelho muda o nosso interior. O Evangelho muda as nossas atitudes e comportamentos. Aquele que furtava não vai furtar mais. Aquele que mentia não vai mentir mais. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a transformação do homem. Meu querido ouvinte, que o Senhor te abençoe. Ó Jesus, abençoe os nossos ouvintes, que o poder do teu evangelho transforme as suas vidas, em nome de Jesus, amém.
Se o mundo te rejeita, Deus não faz assim. E além do pecado, muito além de mim. Sei que a sua aparência é normal, mas o coração pra Deus é o principal. Não deixe o desprezo transformar teu hoje em final. Se o acaso gera engano, você é real. Fruto de uma árvore celestial. Tentaram do jardim te afastar, te fizeram no caminho de morte andar, mas a cruz foi o retorno pro jardim que lhe deixou. E quando nela o Salvador pregado foi, a história dividiu em antes e depois. O passado não é mais consequência pra você sofrer. O Senhor não erra, foi Ele quem tirou você. Supere a dor da rejeição. Estar aqui é uma questão de tempo. É resultado. Você não é um fruto qualquer, a árvore é mais forte que o vento. Cristo te transforma em meio ao sofrimento. Se o acaso gera engano, você é real. É fruto de uma árvore celestial. Tentaram do jardim te afastar, te fizeram no caminho de morte andar, mas a cruz foi o retorno pro jardim que ele deixou. E quando nela o Salvador pregado foi, a história dividiu em antes e depois. O passado não é mais consequência pra você sofrer. O Senhor não erra, foi Ele quem gerou você. Supere a dor da rejeição. Estar aqui é uma questão de tempo. É resultado, não é consequência. Você não sofrimento.
transforma em meio ao sofrimento.
E com este lindo louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de sábado, agradecendo o meu querido pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos. Pastor Paulo Roberto é pastor da Igreja Batista Monte Horebe, em Campo Grande, na Rua Benedito Lacerda, 235, em Vila Nova, Campo Grande. Esse homem de Deus, sempre pregando aqui no nosso Cristo em Casa. Obrigado mais uma vez pela participação, pela presença aqui com a gente, tá bom, querido? Débora Lira, também muito obrigado, tá, Débora, pela participação. Fábio Silva, meu irmão, aquele abraço. Michel Camargo, obrigado, querido. O pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos vai impetrar a bênção apostólica.
Que o amor de Deus Pai, a intercessão do seu Filho amado Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja para com todos os nossos amados e queridos ouvintes do culto Cristo em Casa da Melodia e todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.
Sorriso, a tristeza em meu olhar, maquiar a dor com uma falsa alegria. Mas me conheces bem, não posso esconder nada de ti, por isso estou chorando pra ti. E por mais que eu diga forte sou, mas por dentro, ó Deus, tu sabes como estou. Eu tento disfarçar com um sorriso em meu olhar, mas as lágrimas insistem em rolar. Deus me recompõe, não posso desistir. Tá doendo em mim, mas sei que estás aqui. Eu posso até chorar, mas a noite vai passar e pela manhã a alegria vai voltar. Com sorriso, a tristeza em meu olhar, maquiar a dor com uma falsa alegria. Mas me conheces bem, não posso esconder nada de ti, por isso estou chorando pra ti. E por mais que eu diga forte sou, mas por dentro, ó Deus, tu sabes como estou. Eu tento disfarçar com um sorriso em meu olhar, mas as lágrimas insistem em rolar. Deus me recompõe, não posso desistir. Tá doendo em mim, mas sei que estás aqui. Eu posso até chorar, mas a noite vai passar e pela manhã a alegria vai voltar. Mas por dentro, ó Deus, tu sabes como estou. Eu tento disfarçar com um sorriso em meu olhar, mas as lágrimas